Salve pessoal, aqui é o Gustavo Estrela, o Autopio, e hoje nós vamos falar sobre RPGs antigos e onde eles habitam. Existe no meio do RPG, e isso é bem abraçado por uma comunidade que veio na época das bancas de jornais, que eu peguei o finalzinho do pessoal que jogava muito 3D&T, Turbo, Ampliado. Até mesmo o pessoal que jogava mais o D&D da Grow, que vem naquela caixa grande, preta, bonita. Que é, ah, que saudade do meu D&D da Grow. Que saudade do meu 3D&T Turbo. Que saudade daquele sistema, naquelas regras, daquele jeito. E isso é algo que é meio complicado de se imaginar, porque assim, no mundo dos jogos, dos videogames, nós temos um problema de retrocompatibilidade. Muitas vezes, abandonwares, que são, né, softwares que são abandonados, ou jogos que se perderam, que nunca tiveram um remake, um remaster, por qualquer que seja o motivo, eles realmente se perdem. Um ponto que eu sempre trago é, por exemplo, Super Smash Bros. Melee.
Super Smash Bros. Melee!
Que é o Super Smash Bros. Favorito de muitas pessoas, tanto por nostalgia quanto por mecânica, até hoje consideram como o melhor Super Smash Bros. E até hoje jogam. Mas olha só, eles jogam em TV de tubo, com discos que têm a minha idade, se não mais velhos, em GameCubes, que às vezes são relíquias, ou foram só limpos, ou até mesmo meio modificados, mas tem todo um trabalho para jogar aquele jogo de mais de 25 anos. Porque a empresa desenvolvedora se recusa a trazer um remaster. E já trouxe remaster de outros jogos, em serviços dela, mas não traz desse jogo específico. Isso já deu problema no campeonato de jogo competitivo desse nicho. A comunidade competitiva desse jogo tem muita dificuldade, porque eles têm que fazer eventos presenciais, porque não é possível ter uma comunidade online que amplifica os jogos competitivos. Então tem um monte de complicações. Mas Gustavo, o que você está querendo dizer com Super Smash Bros. Você está falando de RPG? É que o RPG não sofre problemas de retrocompatibilidade. Quando sai um D&D novo, que agora está saindo D&D 2024, você não precisa pegar todos os seus livros de D&D 5e de 2014 e jogar na lixeira. Você não precisa jogar todos os seus livros de D&D 3.5 e jogar na lixeira, porque agora não vai mais rodar o seu D&D 3.5. Você simplesmente vai ter, no máximo, mais dificuldade para jogar esse sistema que você gosta, porque as pessoas que estão entrando no hobby agora não vão provavelmente conhecer, vão querer jogar o que tem mais novo. As pessoas que jogavam antes, boa parte talvez tenha migrado, talvez não tenha mais tanto homebrew do que você jogava, porque agora o pessoal tá fazendo para as coisas novas. Um exemplo disso que eu senti na pele, né, na comunidade de RPG, foi o 3D&T. O 3D&T, ele tinha o Alpha, né, que é a última versão, a terceira edição do 3D&T, que tinha uma comunidade, que tem ainda, na verdade, uma comunidade muito engajada. A gente tem o pessoal do Tokyo Defender, tem muita gente que produz conteúdo para 3D&T Alpha ainda, com suplementos, cenários enormes, com maneiras e fichas e muitas coisas. Aí entrou o 3D&T Victor, que é até mais simplificado que o 3D&T Alpha, que o 3D&T Alpha, ele tem um problema que até muitas pessoas que jogam confessam, que é porque ele tem muito conteúdo que acaba sobrepondo outros. Então, ah não, como é que funciona tal coisa? Ah, você tem que pegar aquela vantagem daquele livro que saiu no terceiro ano de não sei o quê. E quem tá vindo antes conhece tudo e joga bastante tempo. Mas quem tá chegando agora toma um susto, que fala, meu Deus do céu, é muita coisa pra eu saber, muita coisa pra montar. Isso é uma tendência meio que geral de todos os RPGs meio analógicos. Qual foi o problema maior do D&D 5.5e? É porque ia sair uma nova versão? Não, todo mundo esperaria que um jogo que saiu em 2014, depois de 10 anos, tivesse uma atualização. O problema foi que eles não souberam como colocar isso. Quiseram tirar a licença OGL, que basicamente carrega o D&D nas costas, que muita gente pode fazer coisa para D&D sem dar satisfação para o Wizards of the Coast. Eles quiseram tirar completamente qualquer liberdade dos jogadores poderem fazer as coisas deles. E isso que trouxe problema. Agora, ter uma nova atualização, meio que nós esperamos como jogadores de RPG. Mas nós ainda podemos jogar nossas coisas antigas. Então, se você tem o 3D&T Turbo, Ampliado,
aquele livro azulzinho, se você tem um livro vermelho de 3DT, ele ainda continua valendo. Se você encontrar pessoas que querem jogar com você, que querem conhecer o sistema com você, ele continua valendo. Olha só, nós temos uma comunidade 4DT no Brasil. Comunidade pequena, sim, mas existe. Por quê? 4DT é o 3DT com a licença D20, né? Que foi lançada pela... Não, não acho que não foi pela Jogô, mas foi lançada por uma editora uns tempos atrás. E pasmem, não teve grande sucesso, mas umas poucas pessoas que jogaram gostaram tanto que continuam construindo coisa pra ele até hoje. Aí tem gente que joga D&D 3.5 até hoje, tem gente que joga a versão antiga do 5e até hoje, tem gente que joga outros sistemas até hoje porque gosta muito dele. Reino de Ferro RPG, antes de virar um cenário de 5e, muita gente gostava do sistema e jogava o sistema. Assim, se você é um pessoal da velha guarda, se você gosta de conhecer mecânicas de outros RPGs, tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, pegar os livros antigos, comprar num sebo, coisa desse tipo, ou até mesmo um PDF, se a editora não vender, e jogar ele. Chamar o pessoal, pô, eu quero testar esse sistema aqui que saiu em 98 e a gente não conseguiu jogar. Vamos testar? Vamos jogar? Muita gente conhece Pendragon. Pendragon é um RPG que não teve, se não me engano, atualização recente, mas muita gente gosta, muita gente joga até hoje. Aí você junta o seu grupo de amigos, faz uma one shot, e se gostar não joga um pouco mais, lógico. Talvez você não jogue uma campanha enorme, porque o RPG não pensava naquilo, mas você ainda pode brincar com ele, fazer uma campanhazinha, jogar campanhas antigas e meter bronca. Ou você pode incorporar mecânicas, que são coisas que muitos da renascença do Old School, né, do OSR, Old School Renaissance, usam. Eles têm aquele mesmo arcabouço de regras das versões antigas do D&D, fazem um retrocopando daqueles D&D, e você pode aproveitar mecânicas de versões anteriores, aproveitar aventuras, já que boa parte das mecânicas são idênticas. Então olha só, se você joga Old Dragon 2, que mesmo que seja um Old School Renaissance e tem muitas ideias contemporâneas, nada te impede de pegar uma aventura do primeiro D&D, aquele da Grow, e jogar. Vai do que você tem interesse. Então o que eu quero dizer? Se você acha que saiu um novo RPG, saiu um novo sistema, ou algo, não quero me desfazer dos meus sistemas, estou irritado, não achava que precisava, cara, ninguém vai vir buscar o teu livro de RPG antigo não, brother. Você pode muito bem continuar jogando o que você se sente confortável e fazer conteúdo para ele, ou até mesmo fazer sua jogada com o seu grupo. E se alguém se sentir confortável de trazer, traga. Mas você pode continuar jogando nos seus jogos antigos, porque RPG não tem retrocompatibilidade. Ele está sempre liberado para você jogar quando você quiser, da maneira que você quiser, e incorporando as regras dele em outros cenários da maneira que você quiser. Se é por isso que o RPG bater na sua porta falando que você não pode usar uma regra de um sistema antigo, fale coisas que eu não posso falar aqui. Bem, pessoal, esse foi o Dicas de RPG. Espero que você tenha gostado. Chute a bunda de quem fala que você não pode usar mecânica de outro sistema porque é um sistema antigo. E eu posso dar para o próximo mestre. Valeu!